Meus irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Tudo bem, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus. Se coloque de pés, toda a igreja, por gentileza. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Capítulo de número 14, verso de número 13 ao verso de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 14, do verso 13 ao verso de número 21. Estou com uma tradução um pouquinho diferente da Nova Almeida, ARC, mas o significado é o mesmo, tá bom, meus irmãos? Está escrito assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão. Dá-lhe voz de comer. Então, eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazeis-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Verso número 20. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos falar com Deus rapidinho? Pai querido, nós estamos diante da tua presença e esse é um momento muito oportuno, Senhor, que é o momento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos capacite, nos oriente e que o Senhor possa falar conosco através da exposição bíblica que é a tua palavra. Fale conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, esses versículos que agora acabamos de ler é uma passagem bem conhecida, lida e relida pelo povo que tem o costume de ler e meditar na Escritura Sagrada. Acredito que todos que estão aqui essa noite já ouviu alguém falar sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez quando ele esteve aqui. Para essa noite, meus irmãos, eu gostaria de ministrar uma palavra ao coração da igreja sobre esse tema. Só Jesus tem o alimento para o homem. Como de costume, o personagem principal aqui da nossa história nada mais é do que a pessoa de nosso Jesus. O evangelista Mateus, tanto Mateus escreve esse acontecimento, como Marcos, como Lucas e João também. Mateus escreve, no capítulo 14, a partir do versículo 13, que Jesus, ele escutou algo que fez com que ele pegasse um barco e fosse para um lugar deserto, apartado da multidão. A igreja sabe melhor do que eu que Jesus, ele teve um ministério muito curto, sempre eu falo isso, ministério da itinerância. Pregava em aldeias, em cidades, só que Mateus está dizendo aqui, no verso número 13, que Jesus escutou algo que fez com que ele saísse da parte seca, aonde ele estava, pegasse um barquinho e fosse para esse lugar deserto, apartado do meio da multidão que o seguia. É bom lembrarmos também, meus irmãos, que nesse texto aqui, Jesus já está praticamente no meio do seu ministério. Os discípulos já estão acompanhando Jesus. As multidões sabiam quem era Jesus. Jesus não está no início do seu ministério, e sim do meio para o fim do seu ministério. E a pergunta que eu faço para a minha amada igreja aqui nessa noite do Meia é essa. Qual foi o que Jesus ouviu, que chegou aos ouvidos dele, que fez com que ele pegasse esse barco e fosse para esse lugar deserto que a Bíblia diz? O contexto é muito simples. Capítulo 14, a partir do verso 1, é acerca da morte do seu primo João Batista. Olha o que o texto diz, capítulo 14, verso 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Primeiro ponto, meus irmãos, nós sabemos que Jesus, ele não foi o primeiro rei que reinou o povo judeu, o povo da sua tribo. Quando Jesus veio, já tinha outros reis. E o texto diz que Herodes é quem dava as cartas nesses dias. E a Bíblia diz que no reinado de Herodes, ele ouviu a fama de um homem chamado Jesus. Primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja aqui essa noite é: quem é Herodes o tetrarca? Esse homem, ele é conhecido na Bíblia como filho de Herodes o Grande, e de sua mulher Maltasse, a samaritana. Esse homem, ele tinha sangue idumeu e algumas gotas de sangue judeu na sua vida. Ele e seu irmão paterno, chamado Filipe, receberam educação em Roma. Pelo segundo testamento de seu pai, o reino lhe pertencia. Porém, pelas últimas disposições testamentárias, foi nomeado tetrarca da Galileia. Esse homem que a Bíblia chama de Herodes o tetrarca, ele casou-se com a filha de Aretas, rei dos árabes nabatenos, cuja capital foi Petra, e depois, estando em Roma com seu irmão paterno Filipe, ele se apaixona pela mulher de seu irmão, ele divorcia-se da filha de Aretas, sua legítima esposa, e casa com a cidadã que a Bíblia chama de Herodias. Olha a bagunça. O homem casa em Roma, vê a mulher do seu irmão, chamado Filipe, se apaixona por ela e casa por ela. Aí eu pergunto para os irmãos, qual é a fama que chegou aos ouvidos de Herodes o tetrarca? Como é que esse homem, ele visualizava Jesus? Até porque Jesus é o rei dos judeus. Até porque Jesus, ele nasceu de uma forma gloriosa, inesperada. Nenhum homem que pisou essa terra teve um nascimento gerado do Espírito, a não ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu posso entender, como é que eu posso diagnosticar a fama desse homem que a Bíblia chama de Jesus? Por que que quase 2000 anos depois o nome de Jesus incomoda muita gente, incomoda nações e incomoda povos, tribos e línguas que não reconhecem o senhorio desse homem que a Bíblia chama de Jesus? O evangelista Mateus nos dá alguma base aqui acerca disso. Por que que Jesus era famoso, meus irmãos? Primeiro, porque ele ouviu falar acerca do nascimento miraculoso de Jesus, como eu disse aqui. Só ele nasceu pelo Espírito. Só ele pregou através do Espírito. Só ele expulsou demônios. Só ele abriu os olhos aos cegos. Só ele curou os enfermos. Só ele multiplicou pão e peixes. Só ele andou por cima das águas. E só ele ressuscitou depois do terceiro dia. Como é que eu visualizo Jesus? Qual é a fama que Jesus tem? Mateus diz, não eu, capítulo 4, que ele relata também um encontro ou confronto que Jesus teve com o diabo no deserto. Depois de ter jejuado 40 dias, chegou o acusador para acusar a pessoa de Jesus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que eu vejo Jesus, a sua fama? Como é que Herodes viu a fama de Jesus? Mateus também relata a escolha dos 12 discípulos. Mateus relata a pregação das bem-aventuranças. Mateus relata a cura de um leproso. Mateus relata a cura do servo de um centurião de Cafarnaum. Mateus relata a cura da sogra de Pedro. Mateus relata o poder que Jesus tem no clima e nas estações, ao ponto dos seus discípulos falarem: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos, acho que estão com sono. Como é que um homem desse não pode ser famoso, meus irmãos? Mateus relata a cura de endemoniado gadareno, a cura do paralítico de Cafarnaum, a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e relata a cura de dois cegos e o mudo. Essa é a fama de Jesus, escrito por Mateus. Ele escuta tudo isso em seu reinado, em seu trono, esse homem é rei. E o verso de número 2 diz, ele chega aos seus criados e fala assim: olha, esse homem, ele só é famoso no pensamento dele, acompanhe comigo o verso 2 do capítulo 14, na sua Bíblia. Ele só pode ser João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Esse homem confundiu Jesus com João Batista, por quê? Por causa do chamado ao batismo e por causa da mensagem de arrependimento. Jesus tinha hora que tinha uma mensagem pesada, meus irmãos. E esse Herodes confundiu Jesus com João Batista. Então, João Batista, no verso 3, diz que Herodes tinha prendido João e tinha manietado, encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Por que que João perdeu a sua vida? Por que que a verdade incomoda até os dias atuais? Por que que nós, meros mortais, não gostamos de ser confrontados com o pecado, meus irmãos? A nossa natureza é pecaminosa. Ou é só eu que peco? A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas esse homem aqui, ele é um representante legítimo de Deus. O mesmo anjo que apareceu para Maria foi o mesmo anjo que apareceu para Isabel. E a mensagem de João, ele veio para quê? Para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que por causa da verdade que ele solta, verso número 4, porque ele disse: não te é lícito possuí-la. Meus irmãos que nos acompanham pelo YouTube, os irmãos que estão aqui presentes, você denunciar um pecado de uma pessoa como eu, um simples pastor, isso é muito simples. Agora você denunciar o pecado de um homem que reina um país, tem que ter coragem. É verdade ou não é? Tem que ter o braço forte. Então João Batista, ele é um tipo de personagem da Bíblia que eu não vejo Jesus elogiando nenhum dos seus discípulos durante a sua trajetória aqui na terra. João Batista não curou uma dor de cabeça. João Batista, ele até duvidou quem era Jesus em certo tempo, mas Jesus mesmo disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, homem de caráter e homem de palavra. E Jesus gosta disso, de pessoas sérias e que faz a vontade de Deus. Aí o texto diz que esse rei que está no trono chamado Herodes, ele é o rei, mas o verso 5 diz que ele é um assassino. Porque essa é a vontade desse sistema, do mundo a qual nós vivemos, não mudou. Desde a época de Adão até os dias atuais, é a mesma metodologia. Ele está no trono, mas é um assassino. Olha o que o texto diz, verso 5. E querendo matá-lo. Porque quem fala a verdade, meus irmãos, ele nunca vai ser aplaudido por alguém. A verdade incomoda. Só que no final, ela tem um sabor gostoso de se beber. Ele quer matar Herodes, mas o texto diz que ele temia o povo porque o tinha como o profeta. Aí entra a questão de profecia verdadeira, denúncia de pecado, e sempre em festivais desses homens que são reis, que são grandes, sempre tem uma festinha. E lugar que tem festinha e que tem bebida alcoólica, o fim é trágico. Olha o que o texto diz, verso número 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou, eita, a filha de Herodias, chamada Salomé, diante dele, e agradou Herodes. Já vinha de uma vida de pecado, essa menina dança na frente dele, e o texto diz que ele ficou todo pomposo, cheio de mosto, ficou alegre. E aí, na alegria, que o álcool faz isso, meus irmãos, ele tira o estado da consciência da pessoa, ele já está um pouco embriagado, e o texto diz no verso 7, pelo que prometeu com juramento, dá-lhe tudo o que pedisse. Palavra de rei, né, querido pastores? Não pode voltar atrás. Uma dança comprometeu a vida de João Batista. Essa mulher que a Bíblia chama de Herodias estava tentando achar a ocasião certa, oportuna, para decepar a vida do profeta. Verso de número 8. A Bíblia não fala a idade dessa menina, provavelmente deve ser uma jovem. O que que o verso de número 8 diz? E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então olhe para mim aqui, meus irmãos. Quem está governando Israel nada mais é do que pessoas assassinas. Se lá em Roma é normal casar, se dar-se em casamento, casar com o primo, com o irmão, aqui João Batista está dizendo que aqui em Israel não. Aqui é casamento uma vez só. Se vocês querem bagunça lá, aqui não. Então Herodias, ela tinha o quê? Uma mente, um pensamento maligno. Agora imagine, queridos irmãos, na mente dessa criança aqui, a mãe fará isso para sua própria filha. Faz o seguinte, pede para ele a cabeça de um homem. Imagine a consciência dessa criança pensando nisso. E aí o texto diz, verso 9, que o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E a Bíblia diz que mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. como prometido. Chegaram seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram e foram anunciar a Jesus. Então, Jesus aqui, João Batista é seu primo. O que ele escutou foi isso aqui. Mataram o meu primo. Mataram o abridor de caminho. Mataram o precursor do Messias. Quando Jesus escuta isso, ele está nessa localidade aqui, o verso número 13 diz que ele foi para um lugar deserto, apartado. A Bíblia não está falando o que Jesus foi fazer lá, mas provavelmente diante de um assassinato. Eu não sei se ele foi pensar um pouco, refletir. Eu não sei o que Jesus foi fazer. Só que o texto diz que quando ele sai dessa localidade, meus irmãos, ele se depara com uma grande multidão. Então Jesus não tem nem tempo para o luto do seu primo. A Bíblia nem diz se ele chorou. Ele não teve nem tempo de enxugar as lágrimas, se é que enxugou as lágrimas. Mas o compromisso de Jesus é com a multidão. A Bíblia diz que quando Jesus vê aquela multidão, ele sente uma íntima compaixão com ela e começa a curar os seus enfermos. Os irmãos conseguem entender isso aqui? Jesus não oscila no seu ministério. Jesus não tem tempo para se lamentar no seu ministério, até porque o seu tempo é curto. Quando ele vê o tempo oportuno, ele começa a estender as suas mãos e a curar os seus enfermos. Mateus não diz, mas Marcos diz que ele curou e ensinou naquele dia. Porque não adianta nada também ser curado, depois vai morrer novamente. Ser curado sem o ensinamento de Jesus não significa nada. Agora, ser curado por Jesus e instruído por Jesus, aí o assunto é outro. Então, esse povo está no deserto, não é isso que a Bíblia diz? O que, que nós aprendemos certas vezes, algumas passagens da Bíblia, que deserto é lugar de prova, de dificuldade, não é isso? Deserto é lugar de escassez. Mas se Jesus está no deserto, tem cura física no corpo, sim. Porque Jesus, ele não está sujeito ao clima, à estação, se tem água, se não tem água, se está sol, se está quente. Ele é o Filho de Deus e ele faz conforme lhe apraz. Ensinamento e cura. Cura e ensinamento. Aí, meus irmãos queridos, nós temos aqui o nosso horário, das 6 às 8, de manhã, das 10h15 a meio-dia. Agora eu fico pensando, meus irmãos queridos, Jesus efetuando o seu ministério, já parou para pensar nisso? Jesus trabalhando naquilo que ele foi chamado para fazer? Será que Jesus está preocupado com o tempo? Responde, meus irmãos. Vocês estão com frio? Eu acho que vocês estão pensando, sabe o que é? No hambúrguer daqui a pouco. Jesus pregando, ensinando. Está envolvido na cura, no ensinamento, cumprindo o seu chamado. Aí o texto diz no verso 15, e sendo chegada a tarde, a hora se avançou um pouco, os seus discípulos aproximaram-se, como que dizendo, Jesus, vem cá. Vem aqui, Jesus. Eu acho que o senhor está um pouco emocionado. Estou parafraseando, tá? Eu acho que o senhor está um pouco equivocado. Eu sei que o senhor é o Filho de Deus. Eu sei que o senhor venceu o diabo no deserto. Sei que você veio para mudar a história da humanidade. Mas espera aí, Jesus. O lugar é deserto. Está ficando escuro. Quer um conselho? O primeiro problema que os discípulos dão aqui no ministério de Jesus, e é sempre bom afirmar isso, que durante todo o ministério de Jesus, Jesus está ensinando os discípulos, ainda novo convertido. 3 anos não tem como para pegar amadurecimento. Eu ficaria quieto, pastor Davi, pastor Alexandre. Eu ficaria na minha. Eles quiseram colocar, o primeiro problema que apareceu aqui é esse. O lugar é deserto. Deserto é lugar de escassez. Deserto é vento, não tem água, deserto é deserto. Primeiro problema. Segundo, a hora é já avançada. Quer um conselho? Quer um conselho, Jesus? Despede esse povo aí, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Aí, quem fala o que não deve, escuta o quê? O que não quer ouvir. Se eu estou vendo, olha bem para mim aqui, meus irmãos, Jesus efetuando cura no deserto. Deserto é lugar de escassez. Jesus está curando o deserto. Jesus está ensinando no deserto. Jesus está operando o seu ministério ali. Eu tenho coragem de dizer esse lugar, Senhor, peraí, vou ficar na minha. Eu não estou lidando com qualquer tipo de homem. Eu estou lidando com o Filho de Deus. Nós temos que saber conforme as nossas expressões diante do Senhor, sabia, meus irmãos? Tem hora que você tem que filtrar a sua conversa com Deus. Saber se expressar. E a Bíblia diz, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então nós temos que saber diagnosticar a nossa petição diante de Deus, para saber se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Tem pessoas que ficam a vida inteira pedindo algo para Deus, e quando Deus dá, ele vai embora. Como foi os 10 leprosos. Pede um casamento para Deus, vem para a igreja, chega aqui, Deus abençoa, depois esquece de Deus. Esse não é o caminho. Jesus quer te abençoar aqui, quer que a sua família fique aqui, e a bênção de Deus seja abençoada através da tua vida, da tua descendência. Eu não posso jamais colocar problema no ministério de Jesus. Primeiro, o lugar é deserto, a hora é avançada, despede esse povo, manda esse povo para a cidade aí para comprar comida. Jesus falou, não. Não é lícito. Já que vocês estão preocupados para fazer o texto, dá vocês de comida para eles. Por que que eles fizeram essa pergunta? Por causa de quem? Moisés. Alimentou o povo durante 40 anos no deserto. E Jesus ainda não tinha multiplicado nenhum pão e nenhum peixe. E a profecia do Antigo Testamento dizia que o Messias, ele tinha que ser acima do legislador Moisés. O que que eles estão querendo dizer para Jesus? Jesus, eu sei que o Senhor está curando, mas nós somos seres humanos. Está escurecendo, está ficando escuro, esse povo vai ficar com fome. Jesus falou, fique tranquilo, já que vocês estão preocupados, dá em vocês de comer. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos, quem é o homem para dar alimento ou comida para alguém? Quem dentre nós aqui essa noite, meus irmãos, ele tem o poder de alimentar a sua própria carne? Se Jesus não soprar o fôlego de vida para a gente acordar amanhã, nada disso será feito. O ser humano é incapacitado para alimentar o seu próprio corpo, a matéria. O homem não pode fazer brotar ou dar o crescimento ao alimento. Só Deus tem esse poder de tirar o alimento da terra. Vocês estão querendo complicar o meu ministério. Eu estou jogando a responsabilidade para vocês. Primeira tacada que Jesus deu. Vocês precisam dar de comida para ele, já que vocês estão preocupados. Verso número 17. Insistente, parece até minha filha está ali, está nessa fase da insistência. Fala uma coisa, fala de novo, fala uma coisa, fala outra. Verso número 17. Então eles lhe disseram, rapaz, que falta de respeito, viu, meus irmãos? Olha o que que minha Bíblia está dizendo aqui. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eu falaria, nós temos aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixes de cevada. Não usaria essa expressão, senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pega e diz, fique tranquilo, traz aqui para mim, pão na minha mão, pão na mão do pastor Alexandre, pão na mão do pastor Davi Pereira não significa nada, mas pão que é abençoado, que é passado pela mão de Jesus, a multiplicação é certa e notória. Discípulos, faz o seguinte, manda essa multidão aí se assentar sobre a erva. Por quê? Porque para alimentar-se, nós precisamos estar sentado. Você já viu alguém comendo em pé? Apesar que até tem hoje em dia, né? Já ficou comendo em pé. Mas o correto, desde que o mundo é mundo, para se alimentar tem que se assentar. Uma multidão no meio do deserto, não está na cidade não, no meio do deserto, Jesus falou, faça com que ele se assente. E o texto diz, não eu, que ele pega os 5 pães e os 2 peixes, meus irmãos. Aleluia. Oh, meu Deus. Ele ergue os olhos aos céus. Ele abençoa, ele parte os pães. Quando Jesus abençoa e parte esses pães, ele dá aos discípulos e os discípulos para a multidão. 5 pães e 2 peixes, o que representa isso? O que é o pão? O pão que Jesus dá para nós que somos pastores e nós que somos discípulos, damos para o povo. Nós recebemos de Jesus e transmitindo ao povo. Mas parece que eu estou vendo, meus irmãos, aquela multidão toda sentada. E cada vez que o povo tirava pão, tirava peixe e multiplicava. Tirava pão, tirava peixe e multiplicava. Tirava pão, tirava peixe e multiplicava. Por quê? Porque quem está no deserto não é Buda. Quem está no deserto não é Confúcio. Quem está no deserto não é Maomé. E não é São Jorge também. Quem está no deserto se chama cabeça da igreja, se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pão e peixe em que Jesus põe a mão é abençoado para sempre. Você pode levantar suas mãos e aplaudir a Jesus? Então é isso. Verso de número 17. Eu, o Senhor, capacitei o homem para fabricar o pão, mas o peixe fui eu mesmo quem fiz no princípio. Gênesis capítulo 1, verso número 21. Está escrito assim, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies e toda ave de asas conforme as suas espécies, e viu Deus que era bom. Aqui, meus irmãos, nessa passagem bíblica há um elemento humano e um elemento divino. Eu, Senhor, preciso do homem para distribuir o pão e o peixe para a multidão. Povo, além de voltar, linguagem baiana, com o bucho cheio, ainda voltou com seu corpo curado. Aí, vamos voltar para os discípulos. Como é que ficou a cara dessa turma aqui, meus irmãos? A gente encerrar aqui a minha mensagem. Você parou para pensar? Ei, Eric, como é que ficam os discípulos nessa situação aqui? Rapaz, negativa, né? Lugar deserto, hora avançada, senão 5 pães e 2 peixes. Como é que fica a situação desses discípulos aqui agora? Jesus manda se assentar. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus não pode ser comparado a qualquer profeta do Antigo Testamento. Jesus é maior do que Adão. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Jacó. Jesus é maior do que Neemias. Jesus é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Jesus, meus irmãos, é maior do que os profetas maiores, profetas menores. Não tem ser maior do que Jesus na Bíblia. Esses homens tiveram que engolir seco e entender o quê? Quem está com ele, quem separou os discípulos, não é qualquer pessoa. É aquele que multiplica pão e peixe. É aquele que cura sem deixar sequela. É aquele que anda por cima das águas. É aquele que vai vir buscar a igreja no dia do arrebatamento. É aquele que subiu na cruz como homem, mas foi vitorioso. É aquele, meus irmãos queridos, que o diabo um dia vai ter que se dobrar diante da grandeza do nosso Jesus. Ele é o Senhor para toda a eternidade. E para nós encerrarmos, meus irmãos, verso número 20, a Bíblia diz que nem todos comeram e nem todos ficaram saciados. tem uma aplicação aqui muito importante aos nossos corações, meus irmãos. Quem se assenta no arraial de Jesus, ele tem alimento vivo durante toda a sua trajetória cristã aqui nessa terra. Vou repetir: quem se assentou na relva de Jesus, na grama de Jesus, meus irmãos, ele volta para casa saciado. Ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você entrou aqui essa noite e está com falta de apetite, Jesus está falando com você aqui agora. Abra a boca que eu tenho pão e peixe para alimentar você aqui nessa terra. Você não vai ficar com fraqueza espiritual. Você não vai perder o apetite espiritual. Você irá sair daqui nessa noite saciado, saciada do pão vivo que é Jesus e que ele está alimentando a tua alma aqui nessa noite. Levante as suas mãos, meus irmãos, e aplauda Jesus com alegria.